O podcast a seguir pode conter gatilhos para pessoas sensíveis. Os temas: violência sexual, abuso de drogas, doenças mentais e suicídio. Se você se sentir mal durante o episódio, pare de escutá-lo imediatamente. Na descrição do episódio você pode encontrar o link para o CVV. Cuide-se! Olá, pessoas queer de todos os gêneros e orientações, como estão vocês? Eu sou o Vini Castro e por aqui tá tudo ótimo. O Bacana Cast, para celebrar o mês da visibilidade, que acontece em junho, vai produzir 4 episódios sobre a nossa comunidade. Cada episódio vai ser narrado por alguém da sigla e vai contar com as suas histórias. Isso mesmo, a gente tá pedindo a sua ajuda. Se você tiver qualquer história com os temas amor, primeiras experiências, visibilidade, aceitação, ou aquela história bem safadinha, enfim, qualquer tema bem pra cima, porque de pra baixo já basta a vida, é só mandar as suas histórias para quadradinhopod@gmail.com, para WhatsApp em 61920034964 ou para o Telegram em @quadradinhopod. Nós vamos respeitar o anonimato de vocês, trocando o nome de quem enviar o relato por e-mail ou mudando a voz para quem mandar o áudio. A gente espera por vocês. Alô, meninos e meninas desse meu Brasil, depois deste inferno, porque na verdade não foi um inverno, foi um inferno que está sendo a crise sanitária Covid-19 no Brasil, o Bacana Cat, que deu uma pausinha pra gente ver se colocava a cabeça no lugar e não surtar durante as gravações, voltou com força total. E agora estamos com o quê? Novidades. Temos vários projetinhos chegando. E dessa vez, para poder apresentar esse programa safadinho que vocês adoram, eu não estou sozinho. Agora eu tenho o quê? Uma co-host. Porque podcast famoso é o quê? É um podcast com dois hosts, né? Como vocês, nada mais, nada menos que Glênia Nunes.
De volta. Nem sei se eu sei gravar podcast, mas de volta.
Sabemos. Antes de anunciar o tema, já digo para vocês que tem a ver com documentários, risos. Quero dizer para vocês que não estão inscritos para se inscreverem nas redes sociais do BacanaCast, se inscreverem onde vocês escutam os podcasts e, se tiver disponível, que vocês deem 5 estrelinhas pra gente. As inscrições e as 5 estrelinhas são importantes porque a gente consegue divulgar melhor e as plataformas entendem que o nosso conteúdo é relevante. Apesar de não ser tanto assim. As redes sociais do BacanaCast são BacanaCast no Instagram e no Facebook, e BacanaCast com K no Twitter, porque algum safado já tinha usado esse nome antes. Hoje a gente tá aqui pra pensar sobre Livre pra Dançar com o Diabo. Nos últimos 2 meses, eu quero dizer, a Britney Spears e a Demi Lovato, aliás, saíram documentários sobre a Britney Spears e sobre a Demi Lovato, né? Porque a produção do documentário Free Britney não foi pela equipe da Britney Spears, mas o documentário da Demi foi. O que você acha, antes de a gente entrar no assunto, Glênia, sobre documentários de famosos, de uma forma geral?
Voltou a gravar depois do cancelamento com K. Segunda meio.
A Lumena deixou a gente gravar, tá, pessoal?
A Lumena permite, até ela tá meio brincando comigo. Mas o que eu acho de documentário geral?
De famosos, é.
Assim, eu acho que depende do famoso. Porque, por exemplo, a Britney já tem uma carreira consolidada e ela tá passando por um inferno. Agora, sei lá, eu acho que documentário de famoso novo é tipo um livro de totalmente, mas quem quiser conseguir,
está aí, né?
A gente julga em silêncio.
Em silêncio não, porque a gente tá gravando um podcast sobre.
Ah, mas eu vi ali a pessoa lendo, sei lá, um livro da Viih Tube na livraria.
A Viih Tube tem livro?
A VTube tem livro a descobrir isso?
Ai, gente, olha, o Brasil tá perdido mesmo. É, documentário de famoso novo, o último que eu não tive a coragem de assistir, porque é muita vergonha alheia, foi o documentário do Shawn Mendes.
Documentário de quê, gente?
Exatamente. Esse é o ponto da discussão. Rolou que ele veio pro Brasil, aí teve que cancelar um show, aí teve todo aquele piti, porque ele tava sem voz, não sei o quê. Aí, uma galera do podcast Logado, que é um podcast que a gente é amigo da casa aqui, teve um episódio, e eles comentando sobre o documentário, que é super ridículo, porque ele tava tipo, nossa, meu relacionamento com a Camila Cabello, pra poder disfarçar que eu sou uma moça e ela é sapatão, é muito importante pra mim, eu conheço ela há muito tempo, todas as minhas músicas são feitas pra ela. E foi muito difícil, sabe? Perder a voz, decepcionar meus fãs brasileiros e não sei o quê. Gente, uma passação de ridículo, sabe? Passou o ridículo dele, o papel de trouxa, de cartão de crédito, de débito, crediário, todas as opções de pagamento.
Ai, mas dizer que eu, como sapatão, já beijei uns boys, porque a gente tem essa fase. Os beijos que eu dava nos boys eram bem mais intensos do que os beijos do Isabel mesmo. Inclusive.
Ai, gente, olha. A gente sendo bifóbico, heterofóbico, homofóbico, tudo na mesma frase. Eu acho que nunca nessa vida uma frase foi tão errada.
Ai, gente, mas sério, não é questão de bifobia, não. É porque realmente tem pessoas, porque eu fui criada numa escola evangélica. Então, pra mim, era um desvio da curva. Então, eu precisava beijar menino. Era meio que a necessidade de ser aceita na escola. Só que eu sabia que eu não gostava. Só que eu precisava... Como é que as
ela
pessoas
é atriz,
chamam?
Ela. De performar.
Não é performance, mas sim foi. Mas é...
And the Oscar goes to...
Gente, eu esqueci como é que homem só vem a heterofobia na casa. Nem existe. Ah, é tá tipo bom. Você ser hétero forçado. Eu esqueci o termo que dá pra isso. É não sei o que compulsivo.
Entendi. Voltando pros documentários, aqueles. Esse quer começar por onde? Você quer começar pelo da Britney ou você quer começar pelo da Demi?
Eu acho que a gente pode começar pelo da Demi, mas com alerta de gatilho.
No dia 26 de janeiro de 2020, teve a edição 62 do Grammy. Nessa edição que a Demi teve seu comeback. Depois de um período muito, muito complicado em que ela, real oficial, quase teve um heart attack parafraseando a música dela.
Ai, que errado.
Ela veio pra cantar uma balada super emocionante e realmente super emocionante chamada Anyone. Na música, ela tira o coração dela quase pra fora e ela foi, inclusive, aplaudida de pé. E a gente, depois de acompanhar o ciclo de notícias, que ela tinha sido internada, quase morta, de um AVC, que depois a gente descobre que foi de heroína e crack, caralho.
A gente fala de crack, é dia décimo, não volta.
A gente vai ser cancelado, enfim. Depois de uma overdose que a gente descobriu depois ser de heroína e crack, ela vem agora com o seu álbum chamado Dancing with the Devil, que é o novo álbum de estúdio dela, em que ela fala um pouco sobre a arte de recomeçar. E é sobre isso que esse documentário, dividido em 4 partes, lançado no YouTube, fala um pouco sobre. Ela passa desde o final da era Tell Me You Love Me, até agora a era Dance With The Devil, e a gente vai entendendo um pouco mais sobre o que levou ela a ter uma recaída. Conta pra gente os primeiros passos pré-recaída.
É, eu acho que, na real, assim, tudo começou onde tudo começou, os problemas das vidas das pessoas, que foi na Disney. É, eu acho que ela não teve um tratamento, a gente vai tratar disso um pouco mais tarde, mas a gente não teve um tratamento... Ela não teve um tratamento adequado sobre todos os traumas que ela passou no período de começar a carreira muito cedo, assédio e etc. E eu acho que a Demi Lovato, assim, pra mim, eu posso estar super errada, mas eu acho que foi uma enganação aquela época que ela tava de modelo rehab da vida. Eu acho que ali naquele ponto ela não estava curada. Ela apenas quis, né, cair em reabilitação E acabou que ela virou um modelo, a galera chamava pra palestra, não sei o quê, enfim. Eu acho que ela muito mais manteve a pose de não estou usando drogas e nem bebendo pra manter o modelo que colocaram em cima dela do que necessariamente por vontade própria.
No documentário eles falam bastante sobre isso, de que você só está sóbrio quando você decide estar sóbrio. Quando é uma decisão sua, né? Não quando é uma decisão dos outros.
Sim, e eu acho que foi muito imposto a ela que ela precisava ser um modelo. Que ela saiu da reabilitação e linda, perfeita, famosa, música bombando. Acho que nessa época foi a primeira época que eu ouvi música da Demi Lovato rolando, tipo, em rádio, lojinhas, essas coisas. Então, eu acho que foi muito pra manter a imagem do que realmente ela querer ficar sóbria naquela época.
Eu acho que foi importante também, inclusive, ela falar muito sobre esse controle da equipe dela, porque ela tava fazendo uma campanha muito grande na época do Tell Me You Love Me pra poder ganhar o primeiro Grammy dela.
Uhum.
Stone Cold é uma das melhores chances que ela já teve pra ganhar algum tipo de Grammy. E ela realmente precisava manter essa fachada de eu estou sob o controle da minha vida. Tanto é que foi bem nessa parte que ela tava muito magra. Ela tava, assim, pugliese real oficial, sabe?
Uhum.
E parecia um pouco estranho. Principalmente pra gente que, de certa forma, acompanha a carreira da Demi desde Skyscraper, sabe? Desde Camp Rock, de alguma forma.
Eu acompanho a Demi Lovato, então temos propriedades pra estar falando, né, sobre. E eu acho que realmente foi uma época que foi bem complicada pra ela, porque além dela emagrecer, parece que ela sumiu mais da mídia. Ela aparecia só pra ser um modelo de reabilitação e, enfim, eu acho que apesar dela ter tido uma grande chance pra ganhar premiações e tudo mais, eu acho que na vida pessoal dela tava tudo fora do controle. Tanto na questão dos problemas com a alimentação, que ela sempre teve. Tanto que no documentário, os amigos dela retratam. Se eles viajavam, eles só podiam comer na hora que ela comia. Eles meio que não tinham autorização para se alimentar quando sentisse fome. E muito menos para comer, tipo, o que eles quisessem.
Qualquer
Era tudo
coisa.
Determinado por ela. Isso.
Os bolos de aniversário dela eram bolos de melancia. E pro bolos de melancia, eu quero dizer melancia com um leve chantilly em cima.
Isso. Então, eu acho que quando você conhece uma pessoa que tem distúrbios alimentares e que nunca foi uma pessoa... Não tô falando que a Demi é fora do padrão, porque ela não é. Mas uma pessoa que não tem a magreza absurda, a gente percebe que as oscilações de peso geralmente indicam que alguma coisa não tá bem. Porque geralmente as pessoas... Como é que eu posso dizer? Entre aspas, muito entre aspas, estão acima do peso, elas não perdem peso assim do nada, sem algo de errado. E eu acho que ela também tentou disfarçar isso na época, porque ela começou a postar, tipo, comida fit. Ela tava fazendo me engano.
Uhum.
Então ela começou a ser a rainha fit.
Foi
isso
bem
é
um pouco
que...
da época que ela tava namorando com aquele lutador brasileiro, não foi?
Foi. E eu acho que a Demi Lovato, pelo tanto que eu acompanhei, ela tem a personalidade moldada pelas pessoas que estão com ela. Então, cada era que ela teve era mais um reflexo de um namorado dela do que realmente da Demi como pessoa. Então, eu acho que pode ter tido tudo disso, dela ter retido os relacionamentos.
Durante esses primeiros episódios, a gente descobre que ela se cansou real oficial dessa equipe que obrigava ela de uma certa forma, porque ela que é a patrona, mas que obrigava ela a seguir na linha reta e sem desvios, e que ela decidiu tentar buscar um certo tipo de equilíbrio, que é um tipo de spoiler pro final desse documentário. E ela começa dizendo que tava bem, que tava só fumando uma maconha, tomando uma cerveja. Tem algumas partes do documentário, inclusive Baby do Sorry, eu acho, que é o clipe que ela tá dando uma festa na casa dela, que ela tá bebendo. Tem alguns clipes que ela tá virando shot e pedindo mais. E pra qualquer outra pessoa aí, não é um alerta vermelho. Quem aqui não bebe catuaba de vez em quando, ou até, sei lá, um corotismo. Mas pra alguém que tem um longo histórico de vícios, aquilo já começou a chamar a atenção das pessoas ao redor dela. Tanto é que tem, na cena em que ela tá nesse bar bebendo com os amigos dela, tem um amigo dela do lado que tá preocupado, sabe? Ele tá olhando pra cara dela, tipo, isso vai dar uma merda, isso vai dar uma merda tão grande. E logo depois, com os depoimentos da família dela, você descobre de que isso é uma coisa que ela é uma boa mentirosa. E que o tempo todo que ela tava dizendo que ela tava bem, que ela tava sóbria, que ela tava feliz, ela tava ligando pro ex-traficante dela, um traficante dela de 5, 6 anos atrás, pedindo pra ele um coquetel de um relaxante e um excitante, que é o que ela diz que ela gosta. E ele não tinha, na época, algo que ela sempre usava e ofereceu pra ela, uma mistura de heroína com crack. Assim, um cara muito legal, né?
Cara bacana, com certeza a amizade está certa. Na cara que tal. Assim, eu posso dizer que esse negócio de falar que vai ficar moderando, que é só uma maconha, é só uma cerveja, não funciona. Eu sou filha alcoólatra. Eu vi o meu pai sair do álcool. E ele não saiu, vou beber só uma cervejinha. Porque não dá, a pessoa não tem controle sobre a soma. Eu vi que ele teve que interromper de vez e teve toda a abstinência. Enfim, foi um processo muito doloroso. Então, eu não acredito na questão de é só uma cerveja. Ah, é só um baseado. Porque pra quem não tem controle, e eu acho que é muito evidente que ela não tem controle, não funciona. Porque daqui a pouco ela vai aparecer aí ou morta ou numa reabilitação de novo. E vai ficar nesse ciclo pra sempre. Então eu não acredito nessa história de moderação, que é só um gole. Porque nunca é só um gole.
E se tem uma coisa que eu acho que esse documentário foi produzido e dirigido, sabe? Começa explicando os motivos pelos quais teve recaída. A gente descobre que esse cara estuprou ela enquanto eles estavam usando drogas, porque vocês sabem, coleguinha, se uma pessoa tá bêbada ou drogada, ela tem um total de zero condições de dizer sim pra você fazer sexo com ela, tá bom? E ali ela fala um pouco sobre a quantidade de vezes que ela se escondia no quarto que tava, sei lá, tomando banho, mas na verdade ela tava usando drogas pra poder voltar e descer e fingir que tava tudo bem. E sempre batendo na tecla de que ela estava querendo achar um equilíbrio. Eu também não acredito que equilíbrios existam para pessoas viciadas. O que é muito fácil para mim, que não tem nenhum tipo de experiência com vício pessoal, sabe? Muito fácil para mim dizer. Mas eu consigo tomar uma cerveja e voltar aqui para poder gravar um episódio para vocês e continuar com a minha vida. Mas não é o caso dela. Não é o caso de viciados. No último episódio, o Elton John fala isso. E ele só conseguiu ser completamente sóbrio quando ele parou com tudo. Porque não existe de tomar um drink, de tomar uma pílula, de só fumar uma maconha.
E o Elton John apareceu super aleatório nesse negócio. Mas enfim, voltando ao assunto sério, eu também, eu tive uma época que foi... Olha eu abrindo a minha vida. Eu tive uma
conteúdo
época
conteúdo de qualidade que chama.
E adoro. Eu tive vários problemas na minha vida pessoal e atacou depressão, atacou ansiedade e eu comecei a ter surtos que eu não entendia. E aí nesses surtos, eu literalmente acordava bêbada e ia dormir bêbada. Eu passava no bar antes de ir pra faculdade. Eu já chegava na aula tipo 7 da manhã e eu tava louca. E eu saía da aula, ia pro bar e era do bar pra casa, em casa tinha uma garrafa escondida e enfim. E num desses surtos eu me machuquei sério. Eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí foi psiquiatra, psicólogo, neurologista e enfim, todo aquele rolê pra descobrir que eu tinha um transtorno de personalidade, que é o transtorno borderline. Então, quando eu tô bem, eu tô muito bem, perfeito. Quando eu tô mal, eu tô muito mal. Então, eu não queria ficar muito mal, eu queria sempre estar perfeita. E como eu não conseguia ficar perfeita porque o mundo à minha volta tava uma desgraça, eu precisava do álcool. Então foi um período assim, eu tive que realmente, eu não cheguei a ter problemas de alcoolismo e etc. Mas eu tive que cortar e começar a tomar medicação, fazer terapia e tudo mais. Tanto que hoje em dia eu não apelo mais para outras bebidas mais fortes. Eu tomo uma cervejinha ali, um drinkzinho mais de leves e eu não tomo mais. Eu não consigo virar destilados e nada do tipo. Porque eu entendi que aquele ali era o meu limite, me fazia mal. E eu acho que a Demi não tem, como é que eu posso dizer, ela não tem o luxo de ter um limite. Ainda mais que esse lance da overdose dela foi muito recente. A gente não entra em equilíbrio em questão de 2 anos. Ainda mais no meio de uma pandemia e inferno acontecendo. Então, eu acho que ela precisa, e eu espero, porque eu realmente sou fã da Demi, desculpa. Mas eu preciso que, e espero que ela se toque, que esse não é o caminho. Porque é um saco, sabe? A Demi Lovato foi uma pessoa muito importante pra mim. Na minha descoberta, até da minha sexualidade mesmo. E ver uma pessoa que você gosta, que você acompanha há anos, se matando, é muito complicado. E eu acho que a família dela também não merece isso. Tanto que chegou num ponto que os pais dela meio que proibiram ela de interagir com a mais nova. E eu faria o mesmo se eu tivesse uma filha menor de idade. Eu não deixaria a irmã dela, que faz certo tipo de coisa, servir como exemplo pra ela. Porque eu acho, então, eu espero de verdade que esse último susto da overdose tenha realmente...
E é quando a gente fala overdose, tem parâmetro na maioria das, né? Eu até conheço pessoas, uma delas faleceu, um amigo de uma amiga, mas a gente não tem esse parâmetro. Quando a gente fala que a Demi overdose, a gente diz que ela teve, que ela quase morreu, o coração dela parou, ela teve um AVC... Ela disse que ela não consegue mais, coordenar os movimentos dela por sequelas da overdose. Ela disse também que ela enxerga mal de um olho, né?
Ela ficou cega, na real, por um tempo. Tanto que quando ela acordou, ela não enxergava. As pessoas falavam com ela e ela não enxergava. E aí teve até uma preocupação de que ela nunca mais voltasse a enxergar real. E aí, quando ela melhorou e foi recuperando a visão... Ela meio que adquiriu vários pontos cegos. Então ela conta que ela não consegue encher um copo d'água porque ela não consegue enxergar o copo d'água. Então ela ficou assim, com umas sequelas bem complicadas que eu acho que não tinham ido à mídia antes. Porque eu realmente sabia que ela tinha, que a overdose tinha sido nesse ponto.
Eu também não cheguei a entender o nível do buraco. Depois, logo, bastante sobre o processo dela de recuperação, de como a família dela foi importante, de como ela procurou realmente ajuda. Ela foi internada 2 reabilitações, se eu não me engano. E a gente pula agora pro meio de 2020, quando a pandemia já estava em curso, com aquele relacionamento dela com aquele vigarista do noivo, do ex-noivo dela. A gente pula pra ela feliz, ela anunciando assim de coisas, mas a gente vê que ela ainda tá tendo uma batalha muito difícil, né? Com procurar esse novo balanço. Porque a gente descobre, no último episódio, de que ela não tá sóbria. De que ela continua bebendo e ela continua fumando maconha. Isso acontece no meio, pro final do 4º episódio. E eu me senti meio que traído, sabe? Porque até o 3º episódio, a gente tinha uma noção de que ela tava sóbria. De que ela tava conseguindo lidar bem com a vida dela depois disso. Tanto é que o título do álbum dela, que é A Arte de Recomeçar, Dançando com o Diabo, me parece muito sobre andar na corda bamba, sabe? Sobre você perceber que você tá indo pra um caminho que não é legal, você tá indo pra um caminho que vai te transformar de alguma forma em um peso para as pessoas do seu redor, mas que você recomeça e que você consegue tomar uma atitude boa a respeito daquilo. E a gente descobre que não, que ela continua, de certa forma, não sóbria, apesar dela dizer que ela não teve recaídas com drogas pesadas. Só que eu disse pra Glênia, galera, que eu terminei o documentário enjoado e arrepiado. Enjoado por esse sentimento de me sentir traído por uma ideia de que o documentário passou, que ela estava sóbria, sendo que ela não estava. E arrepiado porque me veio uma sensação muito ruim. Esse documentário foi meio que algum tipo de adeus, sabe? No meio do comentário, eles brincam sobre ela fazer 28 anos e que ela não faz mais parte, se ela morrer, do grupo dos 27, que é o grupo de jovens artistas que morreram de formas trágicas ou com drogas enquanto eles tinham 27 anos. A Kurt Cobain, a Amy Winehouse, essa galera, sabe, que foi muito... O Corey do Glee também tinha 27, não tinha?
Eu não acordar.
Enfim, essa galera sinistra, sabe? E pra mim pareceu algum certo tipo de adeus, sabe? Pra mim esse final foi meio mórbido de alguma forma.
É, eu também achei, na verdade eu achei o comentário comum, porque eu acho que uma das coisas, eu até brinco, tem pai, tem trauma, tem... E eu acho que ficou muito incrustado na cabeça dela o fato do pai dela, que também tinha problemas com álcool, com drogas, ele ter morrido e meio que apodrecido literalmente sozinho. Porque quando encontraram já não dava pra fazer um velório, não dava pra fazer nada. Então eu acho, de certa forma, eu senti um ar de... Eu aproximei a minha família, então eu vou morrer, mas eu não vou morrer sozinho. Alguém vai encontrar o corpo, viu, galera? E eu realmente senti um tom de adeus. E o CD dela, posso estar errada, mas o CD também tem um tom muito, uma gravação desse trabalho. E
bizarro,
foi o que eu falei.
Né? É tipo, eu também senti um negócio sobre... Quando ela fala sobre o pai no documentário, senti uma coisa... Eu aceitei que eu sou igual ao meu pai? Eu aceitei...
E que meu fim vai ser igual ao dele.
Sim, sabe? Essa é a nossa visão. Pode ter equivocado, mas eu não terminei feliz. Eu não tô feliz agora, sabe? É uma sensação diferente da que eu tive do Free Britney, porque...
É, só pra puxar o gancho da Britney, eu não sei se você viu, entre aspas, o pós-crédito.
Do
que ela
Dance
tá sentada. Ela tá sentada falando e do nada as luzes se apagam.
Olha isso, sabe?
Tipo, apaga tudo. E aí ela ri e fecha com essa risada dela no escuro. Achei bem mórbido.
Zito, né? Eu fico pensando sobre... Quem teve essa decisão, sabe, de chamar todo mundo, a família dela, de chamar esses artistas amigos dela, porque a Christina Aguilera, que gravou uma música horrorosa com ela, delas duas gritando, parecendo que estão numa caixa de gato amarrado, e o Elton John, chamar esses artistas para poder falarem sobre ela, sobre o processo dela... O empresário novo dela, o Scott, que botou na bunda gostoso da Taylor Swift. E que eu acho é pouco.
Taylor,
sério?
Desculpa, eu protejo a Taylor e é isso.
Ah, enfim, a gente vai ter que gravar um episódio só sobre isso, porque eu tenho muito a falar sobre. Enfim, achei mórbido. Eu não tô feliz. Eu espero, realmente, de que ela não chegue ao fundo do poço, ao ponto de ter outra overdose, pra conseguir decidir e perceber, né, que... pra ela pode não ter moderação, de que moderação pra ela não funciona. E eu espero que a gente descubra nos próximos meses, em algum tempo perto, que ela morreu porque ela teve outro overdose.
Eu espero, como eu disse, eu sou, tipo, apaixonada. Então eu espero que a gente esteja errado. Não acabou com um fio de esperança igual foi de forma alguma.
A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já para poder conversar com vocês sobre a segunda parte do Livre para Dançar com o Diabo.
O documentário da Britney Spears, Free Britney.
Voltamos agora com o Bacana Cash e, se Deus quiser, com esse Cher quiser, com um tom mais alegre, né? Porque Dancing with the Devil foi um horror, a gente chegou à conclusão de que foi muito mórbido, mas o Free Britney, apesar da gente descobrir muitas coisas sobre como é realmente esse sistema de curatela que ela tá envolta, e como funciona esse sistema nos Estados Unidos, termina com uma nota mais positiva. Glênia, conta pra gente como que foi o processo da Britney se tornar incapaz com aquele surto em 2008. Rapidinho.
Assim.
Só pra quem, eu acho que... Só pra quem é novinho e não lembra disso.
Ai, gente, vocês mexeram na fralda, eu velho, eu tenho que contar surto da Britney. Meu pior pesadelo acontecendo. É, a Britney, ela... Enfim, ela fez carreira muito cedo. E como eu disse anteriormente, quem entra na Disney e faz carreira muito cedo, sai sequelado. Não tem o que fazer. E aí, desde sempre, a época que ela teve carreira foi a época que os paparazzi estavam super em alta. Super em alta. Era assustador aquele tanto de gente correndo atrás dos famosos. E por um período ela foi amigável com eles e tudo mais. E aí começou a dar um monte de merda na vida dela. Ela se casou e aí ela separou. E aí ela perdeu a guarda dos filhos. E enfim, aí juntou com todo o assédio que ela sofria. E teve uma época, dizem que ela raspou o cabelo porque surtou. Eu não sei, eu cortei meu cabelo porque eu surtei, rapaz.
Então, eu cortei e pintei o meu cabelo durante a pandemia porque eu também surtei. Eu também acho bem capaz.
Eu acho super tranquilo. Aí dizem que ela surtou, foi num carro de um paparazzi, meteu-lhe o guarda-chuva porque ela tava surtada. Eu acho que foi merecido, vamos falar disso mais tarde. E basicamente o surto da Britney foi isso. Diante disso, a questão da tutela e tudo mais virou uma coisa bastante... Em resumo, foi isso.
Eu quero fazer uma pequena aspas, rapidinho, 2 minutinhos, pra gente falar de o quão filho da puta o Timberlake é, sabe? Ele é um desses caras da indústria de que ele é vendido como um cara muito legal, um cara muito bom, um cara muito simpático, mas ele é um grandíssimo filho da puta, sabe? Ele é um desses que veio também da carreira juvenil com a Disney. E o tempo todo ele sempre joga, tanto com a Britney, tanto anos depois, quando ele tava fazendo Super Bowl com a Janet Jackson, que teve aquele todo rolê do peito dela aparecer pra fora, e ele só de se distanciar dela, foi a mesma coisa que ele fez com a Britney. Ele terminou com a Britney, eles terminaram, não sei como foi a dinâmica desse término, mas ele fez questão de dizer em todos os lugares... Como se ela fosse a culpada do término, sabe?
Assim, eu não sou a maior fã de Justin Timberlake. Puta que porra, né? Não. Desculpa o palavrão, mas não. Mas a música dele, que na minha cabeça foi a que foi mais sucesso, foi justamente a música dele acusando a Britney de algo. Tanto que o clipe tem a loira lá que insinua que é ela. E pra mim é a música mais famosa dele, ele nunca adentrou muito na minha bolha, não. E é bizarro você saber que o cara é filho da... Não bizarro, que a gente tá acostumado, mas eu ainda acho bizarro. Que o cara é filho da puta, ele lança uma música sendo filho da puta, difamando a mulher, e é a música mais de sucesso dele. Mas se fuder. E é, desses bom moços, voltando da Demi, parece que o mundo tá cheio, né? Porque quando ela cita... A castidade, e a gente já sabe quem são os irmãos castidade da Disney, que a perda de virgindade dela foi num abuso com o tio castidade. Então, e sempre os três foram um grande modelo de grandes merdas. Então, a parte do machismo, eu acho que foi uma das coisas que fez parte da derrocada da Britney.
E é bizarro, assim, porque ela sempre foi pintada como uma garotinha americana... Miss Americana, perfeita, porque ela sempre foi esse tipo de figura pública. E no documentário fala muito sobre essa dicotomia, nossa, tô muito chique, dicotomia. Essa dicotomia entre como que ela se apresentava e sobre as músicas dela, que tinha um teor sexualizado. E assim, mano, eu surtaria por muito menos. Sabe?
Eu surto por muito. Tem uma parte do documentário que o cara vira pra ela numa entrevista, assim, num talk show. Fala, todo mundo tá falando sobre isso. Aí ela olha assim, meio confusa. Ela, o quê? Aí ele, seus peitos. E é tipo assim, a guria não tinha nem 20 anos, cara. Socorro!
Tem
é
uma parte
bizarro.
Depois no documentário sobre uma dessas polêmicas das músicas dela, que uma senadora... americana disse que...
Crente.
É, o lixo, né? diz que se encontrasse ela na rua, atiraria nela. E ela até tenta disfarçar por um tempo, dar uma risada, tipo, nossa, kkk, que horror. Mas ela começa a chorar horrivelmente e pede pra entrevista parar. Uma das entrevistas que ela dá, né? E você vai vendo aos poucos isso minando a capacidade dela de funcionar na sociedade como um ser humano qualquer. E é nessa hora que, depois de ir pra uma clínica de reabilitação também, e o Tribunal dos Estados Unidos declara ela incapaz, coloca o pai dela, James Pierce, pra mim, outro vigarista de marca maior, sobre o poder tanto dos bens, da carreira, todas essas decisões que ela tem que fazer, sobre as finanças dela, sobre o que ela gasta, sobre pra onde ela vai. Ela só começa a visitar os filhos dela depois desse momento que o pai tá tomando conta das coisas dela. E isso perdura de 2009, mais ou menos, até agora, em 2021. O documentário começa com alguns fãs criando o movimento Free Britney. Que pra você que tava dormindo até hoje, né, não tava na internet, foi quando algumas pessoas começaram a achar mensagens encriptadas nas redes sociais da Britney, o que eu acho que é um pouquinho de forçação de barra, pra dizer a verdade.
É um pouquinho de desemprego, né? Fez. É isso, no caso.
A falta de louça pra lavar, de que ela tava querendo se livrar desse controle do pai dela sobre as finanças dela e sobre a vida dela.
É óbvio que ela tava querendo se livrar. Se eu fosse milionária, eu ia querer meu pai coordenando meu dinheiro. Se fuder, né, gente?
Ainda mais porque o pai dela é um baita do filho da puta, né?
É, no documentário, não é da equipe da Britney, não aparece a Britney, tipo, dando entrevista, mas meio que as pessoas que acompanharam o início de carreira da Britney, elas falam que, tipo assim, ele não era presente, ele não se preocupava com o bem-estar dela. Ele só chegava e falava, ah, e o dinheiro? Ah, eu consigo arcar pra ela fazer tal coisa? Vai entrar o dinheiro?
Ele não se preocupava com a carreira dela. A mãe dela, sim, que era a maior incentivadora da carreira dela.
Ele se preocupava com dinheiro. Tanto que teve uma mulher que falou que, tipo, quando ela começou a entrar um dinheirinho na conta da Britney, porque ela começou fazendo show em shopping. Então,
Você achou isso bizarro também? Tipo, a gente, sabendo quem é a Britney hoje, imaginar que ela dançava Oops, I Did It Again em shopping, em praça de alimentação de shopping.
É muito bizarro. Eu achei bizarro. Eu estranhei, cara. Estranhei total. E nessas, a moça, que eu acho que era a gente dela na época, falou. Ele chegou e falou, ainda bem que agora vai entrar o dinheiro pra eu comprar um barco.
Ah, minha filha vai ficar rica, tão rica que vai me dar um barco.
Sim.
A filha dele é um caixa bancário apenas.
Exatamente. E eu acho que... Eu posso estar errada, desculpa. Mas eu acho que a Britney tem um coração tão bonito. Porque eu acompanhei ela naquela época do The X Factor. Acho que ela ficou 2 anos fazendo. Uhum. Eu acompanhei por causa da Demi. Não vou ser hipócrita, não. Mas o jeito que ela falava, sabe? Ela parece uma pessoa muito doce. E agora que tem as redes sociais, que a gente não conhece a Britney só por site de... Site não, né? Revista de fofoca. Oh, Deus, eu dei na idade. Revista de fofoca e tabloides.
O Fuxico.
O Fuxico. Ai, que horror. Eu lembro do Fuxico. Ai, Deus. Mas, enfim, agora que a gente tá vendo as redes sociais dela, ela meio que mostra o dia a dia dela. Eu acho que a gente tem uma visão diferente da Britney. Porque, realmente, ela foi vendida como a perfeita de Hollywood e do mundo da música. A estrela da estrela.
Eu tenho uma opinião meio dividida sobre a pessoa Britney Spears, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu vejo a capacidade dela no mundo da música, o tipo de sucesso estrondoso que ela fez. E assim, não foi tipo alguém que lançou 1 ou 2 hits e desapareceu. Ela tá constantemente lançando música e fazendo sucesso relativo desde da década de 90, sabe? A gente tá em 2021, são 3 décadas lançando música e sendo relevante de uma forma ou de outra. Mas eu vejo ela bem infantilizada, sabe? Claro que não tem como você crescer e se desenvolver uma pessoa normal tendo o tipo de atenção de mídia e de paparazzis e tendo sua vida exposta 24 horas por dia. E é por isso que a gente conversa muito sobre o fenômeno Disney e sobre o que ele fez com a vida dessas crianças que hoje em dia ou são usuários de drogas ou se metem em relacionamentos abusivos. Selena Gomez. E...
ou então sobe numa bola, destrói tudo, depois vira crente.
E lambe um martelo. Sabe? Bizarro. Eu acho ela meio infantil ainda. Eu não sei porque ela fala bem fininho, assim. Ela é fofa. E ela é a princesa loira dos olhos claros americana até hoje. Mas eu não sei se ela tá pronta pra ela mesma assumir totalmente a vida dela, sabe?
É, eu acho que assim, também tem a questão da venda da Britney, né?
Isso.
É claro que ela não é véia igual Madonna, a gente não tá falando isso. Mas ela virou a princesinha do pop. E ela não perdeu o cargo de princesinha do pop. Princesinha Ariana Grande, gente. Ah, meu cu. A mulher com 40 anos na cara, princesinha.
Sabe que a Ariana Grande também é véia, né?
Ela é véia, mas... a Ariana Grande é bizarra. O povo que fica tem um tesão na Ariana Grande, eu acho bizarro.
Eu também acho. Assim,
é cada um com seu tesão, né? Enfim.
Um exemplo de alguém da mesma geração que ela foi a Christina Aguilera, que a gente conversou um pouco mais cedo sobre o Balaio de Gato. Eu acho que ela madura, sabe? Eu acho ela centrada de alguma forma. A gente descobre que ela também tem problemas de distúrbio alimentar durante algum tempo da vida dela. Descobre alguns problemas que ela tem na vida dela. Mas eu não consigo ver essa maturidade na Britney Spears de alguma forma.
Ah, gente, a bicha já tava gritando e sangrou ao vivo. Não tem nem como você infantilizar aquela mulher, gente. Ela estourou a peteca dela no grito. Ai, desculpa, povo, eu falo muita merda. Eu acho que pode ser o jeito da Britney, eu não sei. É porque, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente fala isso, a gente envolve uma questão muito mais pesada que a questão da pedofilia. Porque enquanto ela era a princesinha do pop, a nenenzinha, ao mesmo tempo a galera só falava das tetas dela. Então, isso é muito bizarro, sabe? E de pensar nisso, eu acho muito esquisito. Eu não posso, não tenho como afirmar que a Britney não tem capacidade mental de manter as coisas dela. Mas eu me pergunto, tipo, que golpe, que diabos, que ameaça foi feita para as coisas irem para a mão do pai dela e não da mãe? Tipo, o que que aconteceu ali? E por que que até hoje, quando entra na justiça, ninguém tira o poder do pai dela?
No documentário eles falam bastante sobre isso, de que ela nunca quis que o pai dela fosse o guardião dela. Que ela queria que fosse nomeado uma empresa, e existe isso bastante nos Estados Unidos, inclusive tem um filme da Netflix que fala sobre essas empresas que cuidam de pessoas incapacitadas, como isso é uma indústria nos Estados Unidos, mas que geralmente é reservada para pessoas ou idosas ou com distúrbios mentais severos, né? Não para uma pessoa que continua trabalhando até hoje.
Sim, é uma coisa que eu penso. Se eu tô rasgando dinheiro, se eu tô correndo pelada na rua e gritando igual uma maluca, eu não tenho capacidade de trabalhar. Então por que que ela tem que continuar fazendo show? Por que que ela tem que continuar fazendo residência e vendendo produtos, sendo que ela é incapaz?
É horrível, sabe? E o fato de o pai dela ser o responsável até hoje por esse domínio sobre ela é ainda mais bizarro. No documentário, um advogado dá um testemunho dizendo que é muito difícil de reverter esse tipo de decisão na Corte dos Estados Unidos. Porque meio que não tem precedente, como eu falei agora há pouco, é geralmente reservado ou para idosos ou para pessoas que têm um distúrbio mental, que acabam que nunca voltam, sabe? É difícil você pegar um idoso que é curatelado e ele voltar a conseguir se cuidar. Ou então de uma pessoa com distúrbio mental severo. Isso quase não existe, é por isso que eu acho que, como a justiça dos Estados Unidos é baseada em precedentes, que isso não foi feito ainda. Mas...
E tipo assim, só que deram a entender, porque como eu falei, esses fãs da Britney, eles são muito sem emprego, sem o que fazer. Puta que... Não tô falando de todos não, tá, gente? Mas de quem tava na rua, segurando o banner e gritando igual um monte de imbecil, por favor.
No meio da pandemia.
No meio de uma pandemia, abaixando máscara e... Britney, um saco. E... Só que até perdi o fio da meada, socorro.
Eu tava falando sobre a dificuldade de reverter isso.
Sim, eu acho que...
E o fio positivo?
Não tem um fio positivo nisso. Eu me perdi, eu xinguei as pessoas. Eu acho que é muito complicado pra você estar tá numa situação que você é considerado capaz pra ser um bonequinho do seu pai. E, enfim, dentro do documentário, era isso que eu ia falar. Especula-se que teve ameaças por parte do pai dela, que como ele tá com dinheiro dela, ele pode estar falando, se você tirar a tutela de mim, eu dou um jeito de você não ver mais seus filhos. Então, eu acho que rola uma ameaça e eu acho que é muito complicado, ainda mais que envolve... Os filhos dela são tipo criança pré-adolescente. Eles ter um contato, assim, uma mãe, cortar um contato total, porque ela já teve a perda da tutela deles. Ela ter uma perda total do acesso aos filhos dela, eu acho muito complicado. E eu acho que mais pelos filhos do que pela carreira que ela deve manter esse acordo.
Que desde o começo esse é um dos grandes medos dela. E é, eu acho que é por isso que ela aceita, na verdade, ser tutelada pelo pai. Eu acho que o fio de esperança que o documentário de alguma forma mostra é apenas que ela pode, sim, ter a tutela convertida, mas que a grande possibilidade é só que ela se livre apenas do pai dela, né? Porque é muito provável de que ela continue sobre a curatela de alguém.
É porque meio que foi autorizado que ela podia contratar um banco, né, uma empresa, que ele ia não é coordenar, não sei que palavra eu uso, mas ele ia meio que cuidar de uma parcela do dinheiro dela. Não poderia nem ser uma parcela total.
Eu acho que tiraram ele do controle financeiro, deixaram com a empresa, e ele ficou apenas com o gerenciamento de carreira e gerenciamento da vida dela.
Uhum.
Não foi algo assim?
Foi mais ou menos isso. Mas eu sei que ele não perdeu o total poder. Ele perdeu, tipo, algum controle, mas também eu acho que não foi nada muito relevante, sabe? Porque se... Tá, tirou o dinheiro de mim e eu sou uma filha da puta e eu não vou ter mais acesso ao dinheiro. Mas eu posso continuar ameaçando a minha filha a me dar grana. Porque eu tenho outros controles em cima dela.
Informações.
Sim.
Eu tenho medo, sabe? Eu fico preocupado, na verdade, com até que ponto... E é por isso que eu perguntei pra você, aquele que é ótimo em ganchos, no começo do programa, sobre o que você acha de documentários sobre famosos, sabe? A gente, nesses momentos raros, tem uma visão muito íntima sobre o quão perturbado essas pessoas são, sabe? Se não são que... O quão perturbadas essas pessoas ficam pela insistência da mídia, pela fama a todo custo, por dinheiro, e o quão pesaroso é a vida dessas pessoas de alguma forma que a gente acredita serem algum tipo de modelo pra gente de alguma forma? Algumas dessas pessoas que são importantes pra gente?
Porque eu acho que é uma faca de dois gumes. Aí eu acho que os fãs não querem o mal pra pessoa que eles esqueçam de online disso. Mas
ou
os fãs
Christina
em geral
Grimm,
não...
né?
Exatamente, não estamos tocando nesse assunto. Mas eu acho que os fãs não querem ver o mal do artista que eles gostam. Só que ao mesmo tempo, eu acho que fã é uma das coisas mais tóxicas pro artista. Porque a gente acaba tendo, não por conscientemente, mas a gente coloca eles como modelo... E quando eles fogem desse modelo, vira um inferno. Tira-se da Rihanna. Rihanna tem que lançar música. Vai, lança música. Ego de música. E quando ela desviou um pouco desse padrão, a galera caiu matando em cima dela. Porque ela teve que começar a mandar o povo ir tomar no cu nas respostas do Twitter. Então, eu acho que com a Britney, por ela ser muito o modelozinho americano, American Way of Life, acabou que...
A Britney é muito fãs... Make America Great Again.
Pois é, e eu acho que isso acabou trazendo os fãs pra, tipo, um espaço que ela não queria. E aí os próprios fãs viraram, como é que eu posso dizer... Um gatilho pra ela mesmo. E uma coisa negativa.
É nessas horas que eu aprecio bem a Beyoncé, sabe? Porque ela tem um controle tão foda sobre como ela vai se expor e onde ela vai se expor, sabe? A gente não sabe da vida da Beyoncé do jeito que a gente sabe da maioria dos outros artistas.
E quando vazou foi quando a irmã dela sentou o cacete no Jay-Z.
E mesmo,
só por isso,
e mesmo assim, depois eles lançaram um álbum pra poder explicar a versão deles dos fatos, sabe? Ela não dá entrevista, ele não dá entrevista sobre o que tá acontecendo. Quando eles aparecem de uma forma unida. Mas a construção de ótica do que eles têm, do que eles estão fazendo, é muito diferente de alguém... Ou que se expõe demais, igual as Kardashians da vida. Ou alguém que tem a vida exposta demais, igual a Britney Spears. E alguém que se coloca no papel de porta-voz de alguma coisa, igual a Demi Lovato se colocou durante muito tempo.
Eu acho, de uma forma ou de outra, dá merda. Porque assim, eu acho que a Beyoncé, de certa forma, tem uma vida saudável. Porque realmente ela separa a vida pessoal dela da carreira dela. Com a Britney, ela não teve essa chance. Não foi nem porque ela escolheu ou não escolheu separar. Ela realmente não teve essa chance. Foi assédio em cima de assédio. E do nada, toda a vida dela estava exposta.
E não existia esse modelo de fama na época que a Britney Spears estourou, né? Ou era essa pessoa que era constantemente... perseguida pela mídia, ou não era de forma nenhuma.
Por isso que eu falei que na época dos paparazzi era assustador, porque teve a galera que julgou que ela dirigiu com o filho dela no colo e etc, etc, etc. Mas, tipo, ela tava fugindo dos paparazzi. Ela não teve como comprar um café e teve que catar o filho dela na louca pra fugir dos paparazzi. Isso é muito bizarro.
Sim.
Eu não consigo conceber isso.
Se eu fosse ela, em vez de quebrar o vidro do carro, eu tinha quebrado a cara do paparazzi com o guarda-chuva.
E o paparazzi, ele foi super escroto. Foi escroto mesmo.
Até hoje, né? Até hoje, ele mantém a posição de que ele tava certo, que ele tava fazendo o trabalho dele. E que se ela tivesse falado, por favor, dá um passo pra trás. Mesmo ela dizendo isso várias e várias vezes durante as filmagens, de que ela tá cansada de paparazzi, que ele pararia, porque ele é um homem legal.
O que ele falou também foi que, tipo assim, ela sempre teve uma relação boa com a gente. Ela podia ter pedido pra parar ali, mas ela não pediu pra parar pra sempre. Mulher vai ter que gritar, gente, me deixa em paz pra sempre, me esqueça. Pra galera se tocar que ela não estava no momento. E foi um momento assim, que a gente brinca de surto da Britney, faz meme, não faço mais, peço desculpas pra todas as brincadeiras que eu fiz. Mas a mulher já tava toda perturbada. E ela ainda, no dia que ela foi visitar os filhos, o cara não deixou ela ver as crianças. Eu acho muito pesado. Aí ela tá voltando pra casa, destruída. E aí vem o paparazzi e faz aquela bagaceira toda. E ela ainda pediu educadamente várias e várias vezes. Aí ela saiu, deu só uma guarda-chuvazinha merda ali no carro merda dele. E pronto, a Britney surtou, louca e desequilibrada.
É desestabilizante, velho. Sabe? Eu imagino isso de alguém que não é famoso já fica completamente desequilibrado quando a disputa de guarda no casamento que não deu certo entre a gente, pobres comuns da rua. Imagina alguém que tá sendo vigiado 24 horas por dia.
Com pessoas do mundo inteiro que nem te conhecem, não sabem qual é a sua situação, dando pitaco. E a sua vida exposta 24 horas e a sua cara tá em todas as capas de revista, todas as capas de jornal. E aí você liga a TV, tá a sua cara em todos os programas com a galera te julgando.
Falando sobre
eu
seu
acho
peito.
Muito pesado. Falando sobre seu peito, eu acho muito pesado.
A gente disse que o documentário terminava com uma nota de esperança, ao contrário do documentário da Demi, porque nos últimos instantes do documentário dizem que a juíza no último julgamento havia decidido por não suspender o pai dela ainda da curadoria dela. No entanto, a próxima julgamento teria sido agora durante a pandemia, mas que ela foi adiada por tempo indeterminado agora. E que eles esperam que com esse movimento Free Britney seja efetivo de alguma forma nessas decisões pra realmente tornar a Britney livre. Você acha que isso vai ser possível?
É, eu não acho. Eu acho que de alguma forma ela vai retomar o controle da vida dela. Só que pelo andar da carruagem nesses anos todos, é tipo 11 anos basicamente que tá rolando. Eu acho que vai ter que ser um juiz assim, um juiz extraordinário. Pra realmente ver que, se ela não tem a capacidade, que passe pra uma agência especializada. Até porque o pai dela não é nenhum... Como é que eu posso dizer? Ele não tem formação nenhuma ou experiência nenhuma pra conseguir gerenciar uma carreira e um dinheiro e propriedades. Que dê pra alguém que seja especialista no assunto. Ou então que realmente faça um acompanhamento com a Britney pra ver se ela é realmente capaz ou não. Existem psicólogos, psiquiatras justamente pra isso. Assistentes sociais.
As duas coisas, né? Eu acho, na verdade, que tanto livrem ela do pai dela, que é, eu acho, o pedido mais vocal que ela teve desde sempre, e que acompanhe ela de forma a deixar ela viver a vida dela. Porque, de novo, uma pessoa que tá presente há 30 anos na mídia, lançando música, sendo relevante, sendo sucesso, sendo nomeada e levada até hoje como a princesa do pop, eu acho que ela não se caracteriza como incapaz, ou pelo menos não tão incapaz quanto o pai dela gosta de pintar. Glênia, o que você estava fazendo na pandemia enquanto nós não estávamos gravando e onde as pessoas podem te encontrar?
Então, na pandemia eu estava passando por abusos no trabalho. Sacanagem, gente, sacanagem. Só... Mas é isso, eu estava ficando em casa, começando mil cursos que eu nunca terminei, começando mil livros que nunca terminei, de Bacana Cash. E as minhas redes sociais, o Instagram é glenunes, tudo junto. E o Twitter é Gle_Nunes. Não me sigam no Twitter, eu só falo merda. Mas no Instagram pode seguir.
Eu estava surtando, pintando cabelo de várias cores, tendo cabelo quebrado por corte químico, chorando copiosamente porque meus planos foram cancelados. E as minhas redes sociais são @vinicastrof. Facebook, Instagram e Twitter. Ao contrário da Glênia, vocês podem me seguir, apesar de eu também só falar
então,
merda.
Então pode me seguir. Quem gostar de ouvir bosta, pode seguir, eu deixo. Mas depois não reclama.
O Bacana Cast está de volta com mais esse episódio. Em breve a gente vai postar um teaserzinho sobre quais são as próximas novidades. Acompanhe a gente nas redes sociais, BacanaCast, BacanaCast com K. E seja pronto para mais uma nova temporada do BacanaCast. Beijos, pessoal.
Beijo, galera. Obrigadinho. Até a próxima.